está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima terça-feira, um ótimo feriado para você. Vamos aos destaques de hoje. Assembleia Legislativa aprova crédito especial no orçamento do Estado para combate ao coronavírus. Governador Ratinho Júnior emite nota sobre carta de governadores e diz que o Paraná não tem tempo a perder com discussões políticas. Estado já tem 419 pacientes recuperados da Covid-19. E cantora de Cascavel faz sucesso com música pedindo calma durante a pandemia do coronavírus. Eu sou David Lira, hoje é terça-feira, 21 de abril de 2020, feriado de Tiradentes. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
O feriado de Tiradentes será de sol e tempo firme em todo o estado. Máxima de 29 graus em Porecatu, no norte do Paraná, e em São Miguel do Iguaçu, na região oeste. A mesma temperatura é registrada em Paranavaí, na região noroeste. Em Curitiba, máxima de 25 graus. Os deputados estaduais do Paraná aprovaram por unanimidade nesta segunda-feira a abertura de crédito especial ao orçamento do Estado no valor de R$ 319.300.000. A proposta foi aprovada em duas sessões plenárias e segue para a sanção do governador Ratinho Júnior. O projeto de lei do governo do estado estabelece que o valor que estava sob supervisão da Secretaria da Fazenda e teve a dotação orçamentária da administração geral cancelada seja transferido para ações da saúde. O recurso será destinado a ações de combate ao coronavírus. O projeto de lei do governo do estado, que trata da reestruturação da AGEPAR, foi aprovado nesta segunda-feira pela Assembleia Legislativa em primeiro turno. A proposta é aumentar as atribuições da agência paranaense, como defendeu o líder do governo na casa, deputado Hussein Bakri.
Essa nova AGEPAR vai ter um papel fundamental, principalmente quando nós vemos o fortalecimento dela para a fiscalização. A gente já via no passado muitas reclamações de que a AGEPAR ela não podia cumprir seu papel por falta de estrutura. O governador quer uma AGEPAR fortalecida para cumprir o seu papel com mais outras atribuições.
Deputados da bancada de oposição protocolaram um requerimento pedindo a retirada do projeto de pauta. Eles alegaram que, neste momento, a preocupação do governo e da Assembleia devia ser a saúde. O requerimento foi rejeitado por 40 votos a 9. Já na sessão extraordinária, também nesta segunda-feira, o projeto de lei recebeu 34 emendas e foi retirado de pauta. O líder do PT no Legislativo Estadual, deputado Tadeu Venere, questionou a criação de cargos comissionados na AGEPAR.
18 novos cargos comissionados, além de cargos de função gratificada. E este é um questionamento que nós fazemos porque entendo que a AGEPAR, por ser uma agência reguladora, não pode ter cargos comissionados nomeados pelo governador. O que nós vamos ter é a AGEPAR com um quadro técnico independente e não com pessoas, cargos comissionados de interesse político e temporário, sabendo que a AGEPAR tem um mandato de 4 anos. Segundo, que a AGEPAR ampliará as suas ações, caso esse projeto venha a ser aprovado, para também regular recursos e valores para parques, aqueles que já estão privatizados, que serão privatizados ou terceirizados temporariamente, e presídios. E aí chama atenção o índice presídios, porque a cláusula presídios, porque justamente no nosso entendimento é o que abre o caminho para a privatização do sistema penitenciário no estado do Paraná.
O governador Ratinho Júnior foi um dos 7 governadores que não assinaram a carta em defesa do Congresso Nacional após as falas do presidente Jair Bolsonaro no domingo. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o governador disse que, abre aspas, o Paraná não tem tempo a perder com discussões políticas. Nossa obrigação como gestores é dar suporte ao povo brasileiro, especialmente às classes mais carentes. Juntos entramos nesta crise. Juntos dela sairemos. O momento é de união. Fecha aspas. A carta divulgada pelo Fórum Nacional de Governadores considera que as críticas aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, são afrontas aos princípios democráticos. As universidades privadas que tinham se posicionado contra a antecipação da colação de grau de cursos da saúde tomaram a dianteira depois que uma portaria do MEC autorizou a cobrança das mensalidades dos meses não cursados. Os detalhes na reportagem de Amanda Iargas.
Universidades estão adiantando a colação de grau de estudantes da área da saúde como um reforço para o combate à Covid-19. O adiantamento foi permitido por meio de uma medida provisória aprovada no Congresso e por portarias do Ministério da Educação, o MEC. Para poderem se formar antes do prazo, os estudantes devem ter cumprido 75% da carga horária prática do curso. Segundo o advogado Luiz Felipe França, as universidades privadas se posicionaram contra a medida até que uma das portarias do Ministério garantiu o pagamento integral das mensalidades.
Depois de edição de duas portarias do MEC, essa questão foi se cristalizando, sobreveio a obrigatoriedade de cumprimento de toda a semestralidade, né, pagamento de todas as mensalidades. Então, as universidades, superadas esse receio, passaram a aceitar a antecipação de colação de grau.
O advogado explica que isso fez com que as universidades e faculdades privadas conseguissem implementar o adiantamento antes das públicas.
Até para uma questão interna, né? As universidades públicas, essas decisões têm que passar por colegiado, depois precisa ter uma decisão da pró-reitoria de graduação. Então, esse processo ele é mais demorado.
Cada instituição estabeleceu critérios específicos para o adiantamento de acordo com a sua grade horária. Em algumas delas, o aluno deverá repor o período não cumprido, como explica o advogado.
Por exemplo, a PUC, ela editou a portaria semana passada e fez constar que depois os alunos terão que completar essa formação. A FAG, contrapartida, ela não cobrou essa formação posterior, mas também tem que se levar em conta a grade horária de cada universidade. Vou usar o exemplo da UFPG. Metade dos alunos do 12º período agora, eles têm clínica médica e clínica só. Só que o ano passado eles fizeram internato de urgência e emergência clínica e urgência e emergência cirúrgica. Eles já tiveram uma formação anterior que de uma forma ou de outra complementa essa formação que vai ficar faltando. Então não teria nenhum problema e eles estão formando indistintamente.
Até o momento, as instituições que já se posicionaram a favor do adiantamento são a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC-PR, as faculdades Pequeno Príncipe, a Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, a FEMPAR, o Centro Universitário Fundação Assis Gurgax, a FAG, sediado em Cascavel, e a Universidade Federal do Paraná. Duas instituições públicas que têm alunos dentro dos critérios de adiantamento, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, em Foz do Iguaçu, e a Universidade Estadual de Ponta Grossa, ainda não haviam autorizado adiantamentos até o encerramento desta reportagem. A deputada Mabel Canto, do PSC, avaliou a situação da instituição da região dos Campos Gerais durante o grande expediente da Assembleia Legislativa desta segunda-feira e fez um apelo à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para que resolvesse a situação.
Nós entendemos que a UFPG, é claro, tem muita responsabilidade, né? Está sendo muito cautelosa, quer entregar, evidentemente, seus alunos com 100% aí do curso. Mas esse é um momento extraordinário e que nós estamos precisando desses médicos, desses alunos trabalhando. São mais quase 40 médicos que estariam a serviço da população paranaense na área da saúde. Nós sabemos também que há muita dificuldade dos municípios nesse momento em contratar médicos. Vejam, por exemplo, Ponta Grossa. Está com mais de 20 vagas abertas para trabalhar nas unidades de saúde e que não foram vagas preenchidas. Esses alunos da UFG, né, com o CRM, com a colação de grau e posteriormente a inscrição no CRM, já poderiam estar trabalhando.
Segundo o primeiro secretário da Casa, deputado Luiz Cláudio Romanelli, a situação já está sendo analisada pelo Conselho Estadual de Educação e será validada ainda esta semana. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O Paraná tem mais de 1.000 casos confirmados do novo coronavírus. A notícia boa é que 419 pacientes conseguiram se recuperar da Covid-19. As informações com o repórter Sérgio Aguiar.
O boletim da Covid-19 desta segunda-feira confirma 1.007 casos. Nas últimas 24 horas foram confirmadas 19 casos. Do total, 419 pacientes já estão recuperados, sendo 230 do interior e 189 da capital. Os dados de Curitiba são referentes ao dia 18 de abril. Os dados da Secretaria de Estado da Saúde apontam 59 pacientes residentes no interior do estado recuperados da Covid-19, a mais que na última planilha, divulgada na sexta-feira. Do total, 116 casos são de pacientes do sexo feminino, representando pouco mais de 50%, e 114 do sexo masculino, com 49,6%. As faixas etárias registradas que apresentam mais casos de recuperação são de 30 a 39 anos, com 69 pessoas liberadas de tratamento da doença, e de 40 a 49 anos, com 50 recuperados. Há 40 dias, em 12 de março, o Paraná registrava os primeiros 6 casos. De lá para cá, a doença levou à morte 51 pessoas e, no total, 1.007 moradores do estado têm o diagnóstico de Covid-19 confirmado laboratorialmente. 105 municípios paranaenses já registraram ao menos um caso de Covid-19 confirmado. Curitiba tem 369 casos, com mais de 36% do total de casos do Paraná. Londrina já confirmou 94 pacientes com a doença. Cascavel está com 64 e Maringá com 41 registros positivos para Covid-19. Os demais 439 casos estão em 101 municípios do estado. O paciente do sexo masculino que foi a óbito residia em Santa Mônica, tinha 85 anos e estava internado em Paranavaí. As 19 confirmações desta segunda-feira foram registradas nos municípios de Apucarana, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Ibiporã, Jacarezinho, Londrina, Pato Branco, Pinhal de São Bento, Telêmaco Borba e Umuarama. Um caso confirmado de Curitiba foi transferido para Campo Largo e um caso confirmado de São Paulo foi transferido para Curitiba. Para mais informações sobre a Covid-19, acessar o site coronavírus.pr.gov.br. Repórter Sérgio Aguiar.
A seguir, música de cantora de Cascavel tem levado calma e esperança à população. A gente te conta essa história depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.